Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Está no ar a partir de agora aqui na emissora o programa Gestão Social e Cidadania. Hoje é sábado, 6 de maio de 2017. E a temática do GSC desta semana é a Agenda 21. Agenda 21, que é um espaço de discussão sobre o meio ambiente e educação socioambiental por parte de entidades e também da sociedade civil de modo geral. Fique ligado no programa, conheça mais sobre essa temática e também confira as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
FGV e FAMURS firmam parceria para auxiliar municípios na área de receitas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e a Fundação Getúlio Vargas vão auxiliar os municípios gaúchos que tenham interesse em fazer a revisão das dívidas. A parceria entre as duas entidades foi definida durante encontro na sede da federação. O convênio vai ser formalizado nos próximos dias. Conforme o presidente da FAMURS, Luciano Pinto, a prefeitura interessada vai poder contratar o serviço de consultoria da Fundação Getúlio Vargas. A partir do acordo, técnicos da fundação vão revisar a dívida pública municipal e identificar eventuais créditos que possam ser recuperados por via administrativa ou judicial. Para administrar o projeto, será criado um comitê gestor com o objetivo de acompanhar e aprovar as ações necessárias em cada município. Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia para 8 anos o tempo de internação de menor infrator. Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia de 3 para 8 anos o tempo de internação do adolescente apreendido por conduta descrita na legislação como crime hediondo. O texto, que segue para análise da Câmara dos Deputados, modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ampliar para pessoas entre 18 e 26 anos as regras do Estatuto. Atualmente, o limite é de 21 anos de idade. A medida, aprovada em caráter terminativo, consta do substitutivo apresentado pelo senador José Pimentel, relator do Projeto de Lei 219 de 2013, de autoria do senador Aécio Neves. Para Pimentel, a atual redação do Estatuto da Criança e do Adolescente não impõe punições proporcionais às circunstâncias e à gravidade da infração cometida pelo adolescente infrator, nem às circunstâncias e às necessidades do jovem e da sociedade. O texto aprovado pela comissão, além de mudar o Código Penal, modifica as leis de combate às organizações criminosas, de crimes hediondos e de combate às drogas. Em relação a todas elas, o substitutivo prevê o aumento de pena dos agentes quando houver a participação de criança ou adolescente na infração.
Boletim Rádio Web.
A partir dessa semana, o Rio Grande do Sul passa a contar com uma nova política de dados abertos. A medida foi regulamentada pelo governador José Ivo Sartori no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na ocasião, também foi lançado o portal eletrônico Dados Abertos RS. O objetivo é oferecer ao cidadão mais transparência no acesso a informações públicas de instituições estatais. Entre os dados disponíveis estão os da Fundação de Economia e Estatística, como receitas públicas e informações relativas ao setor primário, emprego e renda, educação, indicadores sociais e segurança. O conselheiro do Tribunal de Contas, César Miola, participou do encontro. Ele destacou a importância de políticas que promovam ações mais eficientes de fiscalização, participação cidadã e controle social.
E fortalece a relação dialógica com a sociedade e da sociedade com o Estado. É uma alavanca, por assim dizer, nesse processo de transparência que o Brasil vem vivendo, com algumas dificuldades, com alguns entraves, mas há um processo de avanço significativo da transparência pública no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, com muitos exemplos positivos. E o TCS fez presente justamente para manifestar o seu apoio a essa iniciativa, entendendo que quanto mais transparência houver, mais possibilidade para o controle social cumprir com a sua missão.
Desde 2012, a Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito de acesso a informações públicas. A regra vale para os 3 poderes da União, estados e municípios, incluindo Tribunais de Contas e Ministério Público. No último ano, o TCE Gaúcho foi eleito o órgão de controle mais transparente do país. O título foi dado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ligada ao Ministério da Justiça e Cidadania.
Nós entendemos que foi um reconhecimento ao compromisso do Tribunal de Contas com o tema da transparência e um desafio ao mesmo tempo para que nós nos mantenhamos nessa posição de vanguarda, divulgando não apenas os dados relativos à vida administrativa do Tribunal de Contas e ao exercício do controle externo, mas também valorizando e publicizando informações que aqui são custodiadas em relação aos municípios e aos órgãos da administração estadual.
Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte. Mais de 160 mil pessoas são vítimas de trabalho escravo no Brasil. É o que aponta o Índice de Escravidão Global de 2016. Dentro desse número, existem trabalhadores que sequer sabem que são explorados. O procurador do Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Sul, Luiz Alessandro Machado, explica quando a prática ocorre.
O trabalho escravo, então, no Brasil, ele está definido legalmente no artigo 149 do Código Penal. Neste artigo do Código Penal, ele apresenta quatro tipos de condutas que podem ser caracterizadas como trabalho escravo. O trabalho forçado, a jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho e a servidão por dívida.
A maior parte das vítimas é formada por pessoas em situação de miséria e se encontra na zona rural.
A vítima do trabalho escravo geralmente são pessoas pobres. São pessoas, normalmente, que estão lá de regiões afastadas do território brasileiro. A gente tem uma outra subdivisão também do trabalho escravo, que é o trabalho escravo rural e o trabalho escravo urbano. No Rio Grande do Sul também a gente já teve aqui casos de trabalho escravo. A gente teve aqui, segue até aquele modelo tradicional, pelo que a gente tem visto nas nossas operações de combate ao trabalho escravo. O trabalho escravo, então, na zona rural. Então, a gente tem também o trabalho escravo aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é que tem alguns empregadores que estão incluídos no cadastro de empregadores que submetem trabalhadores à condição análoga de escravo.
A chamada lista suja do trabalho escravo informa quais empregadores brasileiros são acusados de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão. As informações estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho. A íntegra desse boletim pode ser conferida em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
Notícias da semana.
Unijuí sediou o Simpósio Internacional de Governança Corporativa, Cooperativa e Territorial. A Unijuí sediou na quarta e quinta-feira desta semana, no Auditório Azul da Biblioteca Mário Osório Marques, o primeiro Simpósio Internacional de Governança Corporativa, Cooperativa e Territorial. O evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e pelo Sistema Ocergs-Sescop. O evento teve início na quarta-feira com abertura oficial e o painel Governança, Panorama Mundial e Brasileiro. No mesmo dia foi realizado o painel intitulado Governança Territorial em Redes e em Empresas Familiares. O evento prosseguiu na manhã de quinta-feira com o painel Experiências de Governança Corporativa. E, para encerrar o evento, na tarde do mesmo dia, aconteceu o quarto e último painel, intitulado Explanações Especiais. O objetivo foi a construção e apreciação de documento compromisso relacionado com o fomento à investigação e adoção da governança corporativa, cooperativa e territorial. De acordo com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unijuí, Gilson Trenepol, é importante debater as problemáticas das organizações, sejam elas corporações pequenas ou grandes, empresas públicas ou estatais, cooperativas, organizações da sociedade civil, de caráter representativo ou territorial, como os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. A pauta do nosso programa, como já salientamos na abertura do Gestão Social e Cidadania de hoje, é a Agenda 21, este que é um espaço de discussão e problematização com assuntos relacionados ao meio ambiente, educação socioambiental, participação popular das pessoas, também nesse processo de tomadas de decisões, porque parte muito do intuito das pessoas, do objetivo delas em querer melhorar o meio ambiente onde vivem. E a gente conversa hoje com a coordenadora da Agenda 21 no município de Juí, que representa a IPAM, a Regina de Fátima Tavares Ribeiro. Ela começa falando sobre o que é a Agenda 21 e também as prioridades no município de Juí.
A Agenda 21, então, ele é um plano que a gente procura discutir com a com a questão da administração municipal, né? E também com os cidadãos que moram dentro deste município, sobre as questões socioambientais que acontecem aqui, né? Quais os problemas que nós temos, quais as dificuldades encontradas enquanto cidadãos que moram aqui, né? E também não só da zona urbana, mas também da zona rural. Tá? Então, o que? A Agenda 21 tem 5 passos. Né? E esses 5 passos nós procuramos fazer, que é fazer um levantamento dos problemas, fazer uma discussão com as instituições que estão lá, representadas no Fórum da Agenda 21 local, fazer, depois dessa discussão, encaminha-se para a administração municipal e a gente faz também um monitoramento se está sendo realizado aquilo que foi proposto ou quais as possibilidades de vir a ser realizado, né? Então a gente procura, dentro da nossa realidade, fazer com que isso aconteça. Todo terceiro sábado de cada mês, nós estamos lá no auditório da EFA ou na sala 312, dedicando esse espaço de tempo para que a gente possa construir um município mais sustentável, um município com melhor qualidade de vida. É do município de Juiz, da Agenda 21, é essa discussão que a gente vem fazendo. Nós participamos de alguns conselhos, como por exemplo o Com Rural, a secretária do Consema, e a gente procura mostrar coisas que estão erradas, né? E também coisas que dão certo através dos projetos que a gente acompanha ao longo do ano e dos trabalhos das escolas. Então, uma preocupação constante nossa e uma prioridade que nós elegemos para esse ano é a nossa participação na revisão do Plan SAP, né? Uma das coisas mais urgentes a ser resolvida é a questão dos resíduos sólidos do município, né? Então, a gente tem feito a discussão no último mês, agora no último sábado nós tivemos a presença do prefeito municipal para fazer essa discussão conosco, encaminhamos algumas coisas, damos mais um tempo para ele trabalhar com a sua equipe para nos demonstrar uma proposta socioambiental do que pode ser feita. A Agenda 21 participa do CONSAB, né, que é o Conselho Municipal de Saneamento Básico, né? Então nós temos um representante lá, que é a professora Francesca e o Adriano, que fazem parte das reuniões ordinárias e que fazem essa discussão. E agora nós estamos participando ativamente da revisão do Plan SAB também, né? Porque é impossível a gente ficar sem discutir com as pessoas a produção de resíduos, né? E também acho que a gente tem que discutir e conscientizar em cima de que tem que haver uma redução na produção de resíduos, né? Então, junto às representações, a gente tem que procurado chamar para fazer essa discussão e ver as N possibilidades de fazer. Outra coisa também é a questão da agricultura mais agroecológica, que a gente, como cidadão que vive na cidade, né? A gente tem que primar por alimentos de boa qualidade, né? Então, a gente tem discutido bastante e tem sugerido e a gente quer fazer esse acompanhamento para que a gente possa trazer alguma coisa ou um pouco, nem que seja, de produção mais orgânica dentro do município, né? Nós temos várias experiências que a gente vê por aí, inclusive bem próximas, né? E que a gente vai mostrando que há a possibilidade de se fazer uma agricultura mais sustentável.
Regina, eu gostaria que você falasse sobre o engajamento da comunidade nesses encontros, como é que é a relação dos integrantes da Agenda 21 com as entidades e também as pessoas.
Olha, nós temos uma relação bastante interessante com as instituições da sociedade civil, né? Nós temos lá representantes dos sindicatos, nós temos lá representantes da Secretaria Municipal de Educação, da 36ª Coordenadoria de Educação, da Secretaria de Meio Ambiente, temos a comunidade participando também através das escolas. Toda pessoa é convidada a participar, embora para levar à discussão alguns problemas e também procurar soluções. E a gente tem uma participação bem interessante das pessoas, por ser num sábado de manhã, que seria o dia de descanso deles, né? E aí, então, professores, funcionários, temos pessoal do Sindiáguas que participa também, e a comunidade tem vindo participar, né? Então a comunidade, ou seja, por exemplo, a pessoa comum que viu o convite para a reunião, chega lá, se apresenta, dá sua opinião e também faz uma discussão, né? Faz as sugestões e a gente envia para o poder municipal, para o poder público, para que possa ser tomada algumas providências e a gente fica também monitorando isso.
A Agenda 21 existe aqui no município desde o ano de 2007 e neste ano completa 10 anos. E eu gostaria que você falasse o que foi feito nesse período em que você esteve à frente na coordenação da Agenda 21, desde que você assumiu, então, o seu segundo mandato.
A gente faz uma discussão e fez algumas atividades assim marcantes, que foi, por exemplo, o terceiro encontro das Agendas 21, das Agendas 21 do Rio Grande do Sul, foi aqui em Juí, né, no ano de 2010. Né. Houve a participação efetiva de 300 pessoas, né, vinda não só do município de Juí, mas de todo o Rio Grande do Sul para fazer a discussão dos problemas socioambientais. A Agenda 21 apoia muito a questão da sustentabilidade dessa discussão, né? Da participação efetiva do cidadão, então a gente sempre faz com que ele esteja procura fazer com que ele esteja engajado, né? E fizemos cursos de formação para professores, né? A nível municipal e também ao nível regional, né? Então a gente tem feito dentro disso. A gente pensa um papel de fomentar o cidadão para a participação, fomentando para a participação nos conselhos, para a participação no dia a dia do município e trazendo problemas e soluções. A questão do lixo, basicamente, é o que tem nos com as associações que participam da Agenda 21 também, é uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante.
Por fim, Regina, gostaria que você falasse sobre as metas para este ano de 2017, o que vocês têm em planejamento para este ano.
2017, nós estamos cumprindo um cronograma que a gente elaborou junto com os participantes, né? Que é a questão dessa participação no CONSAB, a questão de trazer informações sobre a sustentabilidade e as ações socioambientais. Temos a meta de fazer um seminário na ESPJUI com produtores orgânicos para mostrar a possibilidade de se fazer em pequenos espaços e ter uma rentabilidade e produtividade para que possam se sustentar, né? Então a gente está organizando já para outubro, num dia da Expo Juí, vai fazer parte do calendário, né? Participamos também da Expo Juí, sempre, todos os anos no espaço da IPAM, e mostrar, por exemplo, os projetos que foram apoiados pelo CONSEMA, para que eles, para que vejam que com pouco dinheiro, às vezes, a gente faz coisas que vão ajudar o meio ambiente, né? Nós já trouxemos a Rádio Nijuí, que participou no mês de março, né? No mês de março, mostrou o programa que foi as ações sustentáveis, que a Karine esteve lá mostrando, né? Já trouxe, vamos trazer a Reversa, que é através da Spitzer, né? E também vamos trazer as escolas que se cadastraram e receberam a verba em 2015 e fizeram os seus projetos que estão em pleno andamento. É possível, né? Temos que pôr a mão na massa e fazer com que isso aconteça.
Esta é a coordenadora da Agenda 21 do município de Juí, que representa a IPAM, a Regina de Fátima Tavares Ribeiro. A composição da coordenação da Agenda 21 de Juí também tem como vice-coordenadora a Ana Maria Lemos Rolim, que representa a 36ª Coordenadoria Regional de Educação, e a Secretaria Executiva, representada pela Secretaria de Educação do município, com a professora Franciele Dalepiani Miron. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.